Aceita um cafezinho?
Ah, eu quero.
Café no Bom Dia.
Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Dia Gazeta e a notícia que a gente acompanhou aqui na semana passada, onde uma pesquisa do IBGE trouxe que o Brasil tem mais de 208 milhões e 500 mil habitantes, né? Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas como será que são feitas, realizadas essas pesquisas, né? Para a gente conversar sobre esse assunto, a gente vai falar com quem entende, com a demógrafa do IBGE, a Leila Ervati, que está na ponta da linha com a gente. Leila, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Então tá bom. Leila, sobre essa pesquisa, como que ela é realizada?
Então, são estimativas populacionais municipais que são feitas, calculadas por um método matemático baseado na projeção dos estados e do Brasil. Essa projeção dos estados e do Brasil é feita por métodos demográficos, né? A gente utiliza parte de uma população de um censo, aí utiliza registros, né, de nascimentos, de óbitos e dados de migração do próprio censo e fazemos uma projeção demográfica para o futuro. Partindo dessa projeção dos estados, a gente abre essa estimativa para os municípios utilizando a tendência de crescimento dos municípios dos dois últimos censos, que foi 2000 e 2010, e essa projeção da área maior, né, que é o estado. E a gente atualiza essas informações anualmente, né, até o dia 31 de agosto o IBGE é obrigado legalmente a publicar essas estimativas no Diário Oficial da União. E essas estimativas de 2018 em especial, elas refletem, né, uma revisão da projeção dos estados que a gente fez e divulgou em julho desse ano, que traz novos dados e novos registros do comportamento da fecundidade, baseado nos registros de nascimento.
Agora, essa pesquisa, ela mostra que a maioria da população brasileira está concentrada onde? Que a gente pode falar, Leila?
Então, a maior parte da população está concentrada nos municípios maiores. A gente tem 46 municípios que têm população acima de 500 mil que concentram 31% da população. Então, ela é concentrada nos municípios maiores.
Certo. E quando a gente também olha para esses números, tem os municípios maiores, então, onde tem a menor população, dá para a gente apontar, olha, determinado estado, a população menor?
A região norte, onde concentra os estados com menor população.
Uhum. Né?
Acre, Amapá e Roraima são os únicos estados que têm população abaixo de 1 milhão.
Certo.
Então, a região norte ela tem uma menor densidade, né, onde tem menor concentração de população. E os estados do sudeste, alguns estados do nordeste, né, que aqui a gente tem São Paulo com a maior população, seguido de Minas, Rio de Janeiro, quarto a Bahia, depois o Paraná. Então, a população é muito concentrada no sudeste e alguns estados do nordeste e do sul.
Agora, Leila, quando a gente olha uma pesquisa dessa, quais são os impactos que a gente pode falar aqui para os nossos ouvintes que acontece diretamente na nossa economia?
Oi?
Quando a gente olha uma pesquisa dessas que vocês fizeram, como que a gente pode passar para os nossos ouvintes que isso impacta diretamente na nossa economia?
Então, o que impacta, que a gente tem que olhar com mais cuidado que impacta,
uhum,
além da população, é a estrutura etária da população. Na verdade, para os municípios, a gente não divulga estrutura etária, a gente divulga só os totais. Mas para os estados, a gente tem a população desagregada por sexo e idade. E aí você pode ver a quantidade de pessoas idosas ao longo do tempo. Inclusive, a gente projeta essa população até 2060 e a gente tem ideia de quantas crianças, quantos jovens, quantos idosos nós vamos ter ao longo do tempo. E pensar em políticas específicas para esses grupos populacionais específicos, né? Políticas voltadas para esses grupos populacionais, que é a parte mais importante.
Ô Leila, e tem muita diferença da taxa de crescimento em relação aos anos anteriores?
Não, o que a gente observa é que a taxa de crescimento ela vem perdendo o seu ritmo. Na verdade, as populações estão crescendo cada vez menos. A não ser que haja um fenômeno migratório muito grande entre estados ou o Brasil, né? No caso aqui, falando dos estados do Brasil, Roraima a gente verificou que foi o estado que teve a maior taxa de crescimento. Por quê? Porque a gente incluiu no estado de Roraima os imigrantes venezuelanos.
Certo.
Né? Então, assim, mas como esse fluxo migratório ele vem diminuindo também ao longo do tempo, até entre estados também, é o que determina, o que tem maior peso na taxa de crescimento é a questão da natalidade mesmo. Então, quando a gente está vendo uma queda nos níveis de fecundidade já há algum tempo, o ritmo de crescimento das populações ele vem diminuindo. Ainda crescem, porém, uma velocidade menor. Tá certo?
Entendi.
Com exceção de alguns estados que ainda, por causa da migração, que a gente ainda usa dados do censo de 2010, que mostravam saldo migratório, entrada de pessoas ainda bastante expressiva, a gente projeta que esses saldos vão se reduzir ao longo do tempo, né, baseado nos últimos dados de migração, a confirmar com o censo demográfico 2020, porque todas as nossas informações a gente se baseia informações de censo, sobretudo, no caso da fecundidade, nós usamos registros de nascimento do registro civil, mas, sobretudo, as outras informações vêm do censo demográfico. E como nós não tivemos contagem em 2015, que atualizaria essas populações e nos daria melhores estimativas, principalmente para os municípios, em 2020 a gente vai ser capaz de atualizar essas informações.
Certo, agora...
E as incertezas, né, não, que a gente traz do censo 2010.
Agora, Leila, a gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Tem algo que não foi perguntado que você queira deixar aqui para os nossos ouvintes?
Não, eu acho que o retrato dessa distribuição da população no Brasil, ele se mantém, né, desde a última divulgação, e isso com essa questão de cada vez a velocidade do crescimento vai diminuindo. A novidade com relação aos estados é a incorporação do novo comportamento, né, de uma nova comportamento reprodutivo das mulheres. Em alguns estados a gente observou que o nível da fecundidade ele caiu mais do que nós havíamos previsto na projeção anterior. E outros estados, principalmente do Sul e do Sudeste, alguns, eles recuperando um pouco do nível da fecundidade pelo adiamento da maternidade. Mulheres que no passado não tiveram filhos com 20 a 24 anos mais jovens, elas adiaram e a gente acabou observando uma elevação no nível da fecundidade pela retomada da maternidade das mulheres mais velhas, de 25, 29 30 e poucos anos.
Tá certo, então, Leila. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no nosso programa. Tenha um bom dia.
Bom dia.
Nós conversamos com a Leila Ervati, ela que é demógrafa do IBGE, né, falando sobre essa última pesquisa, né, onde o Brasil tem mais de 200 milhões e 500 mil milhões de habitantes, segundo o IBGE, e como ela disse, já incluindo, né, esses os refugiados vindos da Venezuela, que já estão contabilizando aqui no nosso país.
Gazeta 890, a sintonia certa.